Credo do Povo de Deus do Papa Paulo VI. Veneráveis irmãos e caros filhos, terminamos com esta liturgia solene a celebração do 19º centenário do martírio dos santos apóstolos Pedro e Paulo e damos assim também por encerrado o ano da fé. Nós dedicámo-lo à comemoração dos santos apóstolos, para testemunhar a nossa vontade inquebrantável de fidelidade ao depósito da fé que eles nos transmitiram e para fortificar o nosso desejo de viver na atual conjuntura histórica em que a Igreja, peregrina no meio do mundo, se encontra. Sentimo-nos no dever de agradecer publicamente a todos aqueles que responderam ao nosso convite, conferindo ao ano da fé uma plenitude magnífica mediante o aprofundamento da adesão pessoal à palavra de Deus mediante a renovação nas diversas comunidades da profissão de fé mediante o testemunho de uma vida autenticamente cristã. Aos nossos irmãos no Episcopado, de modo muito especial, e a todos os fiéis da Santa Igreja Católica, nós queremos exprimir o nosso reconhecimento e dar-lhes a nossa bênção. Parece-nos que também devemos cumprir o mandato conferido por Cristo a Pedro, de quem nós somos o sucessor, embora o último na ordem dos méritos, a saber, de confirmar na fé os nossos irmãos. Cônscio da nossa fraqueza humana, mas com toda a força que tal mandato imprime no nosso espírito, nós vamos fazer uma profissão de fé, recitar um credo, que, sem ser uma definição dogmática propriamente dita, repete substancialmente, com alguns desenvolvimentos exigidos pelas condições espirituais do nosso tempo, o credo de Niceia, o credo da imortal tradição da Santa Igreja de Deus. Fazendo-o, nós estamos conscientes da inquietação que agita certos meios modernos em relação à fé. Eles não se eximem do influxo do mundo em profunda transformação, no qual tantas certezas são postas em causa ou em discussão. Nós vemos mesmo que católicos se deixam dominar por uma espécie de sede da mudança e da novidade. A Igreja, sem dúvida, tem sempre o dever de continuar o seu esforço para aprofundar e apresentar de um modo sempre mais adaptado às gerações que se sucedem os insondáveis mistérios de Deus, ricos para todos de frutos de salvação. Mas é preciso, simultaneamente, ter o maior cuidado ao cumprir o dever indeclinável de investigação, de não atentar contra os ensinamentos da doutrina cristã. É que isso seria, então, causar a perturbação e a perplexidade em muitas almas fiéis, como infelizmente se pode verificar nos dias de hoje. A este respeito, importa salientar que, além daquilo que se pode observar e cientificamente verificar, a inteligência que Deus nos deu atinge o que é, e não somente a expressão subjetiva das estruturas e da evolução da consciência. E, por outro lado, salientar também que o papel da interpretação, da hermenêutica, é de procurar compreender e deduzir, respeitando a palavra pronunciada, o sentido de que um texto é veículo e não de recriar, de algum modo, esse sentido, a nível de hipóteses arbitrárias. Mas, acima de tudo, nós colocamos a nossa inquebrantável confiança no Espírito Santo, alma da Igreja, e na fé teologal, sobre a qual assenta a vida do corpo místico. Nós sabemos que as almas esperam a palavra do Vigário de Cristo, e nós procuramos corresponder a esta expectativa com as instruções que damos regularmente. Hoje, porém, é-nos proporcionado o ensejo de pronunciar uma palavra mais solene, É neste dia, escolhido para o encerramento do ano da fé, esta festa dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, nós quisemos render ao Deus vivo a homenagem de uma profissão de fé. E, como outrora o apóstolo Pedro, em Cesareia de Filipe, tomou a palavra em nome dos doze para confessar com verdade, prescindindo das opiniões humanas, o Cristo, Filho de Deus vivo, assim também hoje, o seu humilde sucessor, pastor da Igreja Universal, eleva a sua voz para prestar, em nome de todo o povo de Deus, um firme testemunho à verdade divina, confiada à Igreja, para que ela a anuncie a todas as nações. Quisemos que a nossa profissão de fé fosse bastante completa e explícita para responder de uma maneira apropriada à necessidade de luz que tantas almas fiéis sentem, que experimentam todos aqueles que no mundo, seja qual for a família espiritual a que pertençam, estão numa situação de procura da verdade. Para a glória do Deus Santíssimo e do Nosso Senhor Jesus Cristo, confiando na ajuda da Santíssima Virgem Maria e dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, para a utilidade e edificação da Igreja, em nome de todos os pastores e de todos os fiéis, nós vamos pronunciar agora esta profissão de fé em plena comunhão espiritual com todos vós, queridos irmãos e filhos. Profissão de fé. Cremos em um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador das coisas visíveis, como este mundo, onde se desenrola a nossa vida passageira. Criador das coisas invisíveis, como os puros espíritos, que também são denominados anjos. E Criador em cada homem da alma espiritual e imortal. Cremos que este Deus único é absolutamente uno na sua essência infinitamente santa, assim como em todas as suas perfeições, na sua omnipotência, na sua ciência infinita, na sua providência e no amor. Ele é aquele que é, como revelou Moisés. Ele é amor, como o apóstolo São João nos ensinou. De tal maneira que estes dois nomes, ser e amor, exprimem inefavelmente a mesma divina realidade daquele que se quis dar a conhecer a nós e que, habitando numa luz inacessível, é em si mesmo, acima de todo o nome, de todas as coisas e de toda a inteligência criada. Só Deus pode dar-nos o conhecimento exato e pleno de si mesmo, revelando-se como Pai, Filho e Espírito Santo, eterna vida, de que nós somos chamados a participar aqui na Terra, na obscuridade da fé e depois da morte, na luz eterna. As relações mútuas que constituem eternamente as três pessoas, que são cada uma delas o único e mesmo ser divino, são a bem-aventurada vida íntima de Deus três vezes santo, infinitamente acima de tudo o que podemos conhecer à maneira humana. Entretanto, rendemos graças à bondade divina pelo facto de numerosíssimos crentes poderem dar testemunho connosco diante dos homens da unidade de Deus, embora não conheçam o mistério da Santíssima Trindade. Cremos, portanto, no Pai, que gerou eternamente o Filho, no Filho, Verbo de Deus, que é eternamente gerado, no Espírito Santo, pessoa incriada, que procede do Pai e do Filho, como o seu eterno amor. Assim, nas três pessoas divinas, coeterne sibi et coequales, superabundam e consumam-se na superexcelência e glória próprias do ser incriado, a vida e a felicidade de Deus perfeitamente uno e sempre. Deve ser venerada a unidade na Trindade e a Trindade na unidade. Cremos em nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Filho de Deus. Ele é o Verbo Eterno, nascido do Pai antes de todos os séculos e consubstancial ao Pai, homoousios to patri. E por ele tudo foi feito. Ele encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Portanto, é igual ao Pai segundo a divindade e inferior ao Pai segundo a humanidade. E é uno, ele próprio, não por uma impossível confusão de naturezas, mas pela unidade da pessoa. Ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Ele anunciou e instaurou o reino de Deus e nos fez conhecer nele o Pai. Deu-nos o seu mandamento novo de nos amarmos uns aos outros, como ele nos amou. Ensinou-nos o caminho das bem-aventuranças evangélicas, pobreza de espírito, mansidão, sofrimento suportado com paciência, sede de justiça, misericórdia, pureza de coração, vontade de paz, perseguição suportada pela justiça. Padeceu sobre Pôncio Pilatos, Cordeiro de Deus, que carregou sobre si os pecados do mundo. Morreu por nós na cruz, salvando-nos com o seu sangue redentor. Foi sepultado e, por seu próprio poder, ressuscitou ao terceiro dia, elevando-nos, por meio de sua ressurreição, à participação da vida divina, que é a vida da graça. Subiu ao céu e virá de novo, mas desta vez com glória, para julgar os vivos e os mortos, cada um segundo os seus méritos. Os que corresponderam ao amor e à misericórdia de Deus, indo para a vida eterna. Os que recusaram até ao fim, indo para o fogo que não se extinguirá mais, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, que é Senhor e que dá a vida, que é adorado e glorificado com o Pai e com o Filho. Foi Ele que nos falou por meio dos profetas. Ele nos foi enviado por Jesus Cristo, depois da sua ressurreição e da sua ascensão ao Pai. Ele ilumina, vivifica, protege e conduz a Igreja. Ele purifica os seus membros, se estes não se furtam à ação da graça, que penetra no mais íntimo da alma, torna o homem capaz de responder ao apelo de Jesus: sede perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Cremos que Maria é a Mãe sempre Virgem do Verbo encarnado, nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo, e que, em razão desta eleição singular, ela foi, por consideração dos méritos do seu Filho, resgatada de maneira sublime, preservada de toda a mancha do pecado original e repleta do dom da graça, mais do que todas as outras criaturas. Associada por um vínculo estreito e indissolúvel aos mistérios da encarnação e da redenção, a Santíssima Virgem Maria, a Imaculada, foi, no termo de sua vida terrestre, elevada em corpo e alma à glória celeste e configurada ao seu Filho ressuscitado, antecipando a sorte futura de todos os justos. Cremos que a Santíssima Mãe de Deus, Nova Eva, Mãe da Igreja, continua no céu a desempenhar o seu papel materno em relação aos membros de Cristo, cooperando para o nascimento e o desenvolvimento da vida divina nas almas dos resgatados. Cremos que em Adão todos pecaram. Isto significa que a falta original, cometida por ele, fez com que a natureza humana, comum a todos os homens, caísse num estado em que arrasta as consequências desta falta e que não é aquele em que ela se encontrava antes nos nossos primeiros pais, constituídos em santidade e justiça, e em que o homem não conhecia o mal nem a morte. É a natureza humana, assim decaída, despojada da graça que a revestia, ferida nas suas próprias forças naturais e submetida ao domínio da morte, que é transmitida a todos os homens. E é nesse sentido que cada homem nasce em pecado. Professamos, pois, com o Concílio de Trento, que o pecado original é transmitido com a natureza humana, não por imitação, mas por propagação, e que, portanto, ele é próprio de cada um. Cremos que nosso Senhor Jesus Cristo, pelo sacrifício da cruz, nos resgatou do pecado original e de todos os pecados pessoais cometidos por cada um de nós, de modo que, segundo a frase do apóstolo, onde abundou o pecado, aí também superabundou a graça. Cremos num só batismo, instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, para a remissão dos pecados. O batismo deve ser administrado mesmo às criancinhas que não foram ainda capazes de cometer algum pecado pessoal, a fim de que, tendo nascido privadas da graça sobrenatural, renasçam da água e do Espírito Santo para a vida divina em Jesus Cristo. Cremos na Igreja Una, Santa, Católica e Apostólica, edificada por Jesus Cristo sobre esta pedra que é Pedro. Ela é o corpo místico de Cristo, sociedade visível, instituída com órgãos hierárquicos e comunidade espiritual simultaneamente. A Igreja terrestre, povo de Deus, em peregrinação aqui na Terra, e Igreja acumulada de bens celestes, germe e primícias do Reino de Deus, por meio da qual continuam, ao longo da história humana, a obra e as dores da redenção, e que aspira pela sua realização completa, para além do tempo, na glória. No decurso do tempo, o Senhor Jesus edifica a sua Igreja pelos sacramentos que emanam da sua plenitude. É por eles que a Igreja faz com que os seus membros participem no mistério da morte e da ressurreição de Cristo, na graça do Espírito Santo que lhes dá vida e ação. Ela é, portanto, santa, não obstante compreender no seu seio pecadores, porque ela não possui em si outra vida senão a da graça. É vivendo da sua vida que os seus membros se santificam, e é subtraindo-se à sua vida que eles caem em pecado e nas desordens que ofuscam o brilho da sua santidade. É por isso que ela sofre e faz penitência por estas faltas, tendo o poder de curar delas os seus filhos pelo sangue de Cristo e pelo dom do Espírito Santo. Herdeira das promessas divinas e filha de Abraão segundo o Espírito, por aquele Israel de que ela conserva com amor as Escrituras e do qual ela venera os patriarcas e os profetas, fundada sobre os apóstolos e transmitindo geração em geração a sua palavra sempre viva e os seus poderes de pastor no sucessor de Pedro e nos bispos em comunhão com ele, perpetuamente assistida pelo Espírito Santo. Ela tem o encargo de conservar, ensinar, explicar e difundir a verdade que Deus revelou, de maneira ainda velada pelos profetas e plenamente pelo Senhor Jesus. Cremos em tudo o que está contido na palavra de Deus, escrita ou transmitida, e que a Igreja nos propõe para acreditarmos como divinamente revelado, seja por uma afirmação solene, seja pelo magistério ordinário e universal. Cremos na infalibilidade de que goza o sucessor de Pedro, quando ensina ex cátedra, como pastor e doutor de todos os fiéis, e que o Colégio dos Bispos possui também, quando com ele exerce o magistério supremo. Cremos que a Igreja, fundada por Jesus Cristo e pela qual ele orou, é indefectivelmente una na fé, no culto e no vínculo da comunhão hierárquica. No seio desta Igreja, a rica variedade dos ritos litúrgicos e a diversidade legítima dos patrimónios teológicos e espirituais e das disciplinas particulares, longe de prejudicarem a sua unidade, manifestam-na grandemente. Reconhecendo também a existência fora do organismo da Igreja de Cristo de numerosos elementos de verdade e de santificação que lhe pertencem como coisa própria e tendem à unidade católica, e crendo na ação do Espírito Santo que suscita no coração dos discípulos de Cristo o amor por esta unidade, nós temos a esperança de que os cristãos, que não estão ainda em plena comunhão com a única Igreja, se reunirão um dia num só rebanho com um único pastor. Cremos que a Igreja é necessária para a salvação, pois Cristo, que é o único mediador e caminho de salvação, torna-se presente para nós no seu corpo, que é a Igreja. Mas o desígnio divino da salvação estende-se a todos os homens, e aqueles que, sem culpa da sua parte, ignoram o Evangelho de Cristo e a sua Igreja, mas procuram a Deus sinceramente e, sobre o influxo da graça, se esforçam por cumprir a sua vontade, reconhecida nos ditames da própria consciência, num número que só Deus mesmo conhece, podem obter a salvação. Cremos que a missa, celebrada pelo sacerdote que representa a pessoa de Cristo, em virtude do poder recebido pelo sacramento da ordem e oferecida por ele em nome de Cristo e dos membros do seu corpo místico, é o sacrifício do Calvário, tornado sacramentalmente presente sobre os nossos altares. Cremos que, como o pão e o vinho consagrados pelo Senhor na última ceia foram mudados no seu corpo e no seu sangue, que iam ser oferecidos por nós na cruz, assim também o pão e o vinho consagrados pelo sacerdote se mudam no corpo e no sangue de Cristo glorioso que está no céu. E cremos que a misteriosa presença do Senhor naquilo que continua a aparecer aos nossos sentidos do mesmo modo que antes, é uma presença verdadeira, real e substancial. Cristo não pode estar assim presente neste sacramento senão pela mudança no seu corpo da realidade mesma do pão e pela mudança no seu sangue da realidade mesma do vinho, permanecendo apenas inalteradas as propriedades do pão e do vinho que os nossos sentidos percebem. Esta mudança misteriosa é denominada pela Igreja, de modo muito apropriado, transubstanciação. Toda a explicação teológica que procura alguma compreensão deste mistério deve, para estar de acordo com a fé católica, admitir que na própria realidade, independentemente do nosso espírito, o pão e o vinho cessaram de existir depois da consagração, de tal modo que estão realmente diante de nós o corpo e o sangue adoráveis do Senhor Jesus sobre as espécies sacramentais do pão e do vinho, conforme Ele assim o quis para se dar a nós em forma de alimento e para nos associar à unidade do seu corpo místico. A única e indivisível existência do Senhor glorioso que está no céu não é multiplicada, mas torna-se presente pelo sacramento em todos os lugares da terra onde a missa é celebrada e permanece presente depois do sacrifício no Santíssimo Sacramento que está no Sacrário, coração vivo de cada uma das nossas igrejas. E é para nós um dulcíssimo dever honrar e adorar na hóstia sagrada que os nossos olhos veem o Verbo encarnado que eles não podem ver e que, sem deixar o céu, se tornou presente no meio de nós. Confessamos que o Reino de Deus, começado aqui na Terra, na Igreja de Cristo, não é deste mundo, cuja imagem passa, que o seu crescimento próprio não pode ser confundido com o progresso da civilização e da ciência ou da técnica humanas, mas consiste em conhecer sempre mais profundamente as insondáveis riquezas de Cristo, em esperar sempre mais ardentemente os bens eternos, em responder sempre mais decididamente ao amor de Deus e em distribuir sempre mais largamente a graça e a santidade entre os homens. Mas é este mesmo amor que leva a Igreja a preocupar-se constantemente pelo verdadeiro bem temporal dos homens, não cessando de recordar aos seus filhos que eles não possuem aqui morada permanente. Insistentemente nos incita a contribuir em cada um segundo a sua vocação e os seus meios para o bem da cidade terrestre, a promoverem a justiça, a paz e a fraternidade entre os homens e a proporcionarem ajuda aos seus irmãos, principalmente aos mais pobres e aos mais infelizes. A grande solicitude da Igreja, esposa de Cristo, pelas necessidades dos homens, pelas suas alegrias e esperanças, pelas suas penas e esforços, não é senão a expressão do seu ardente desejo de lhes dar a sua presença para iluminá-los com a luz de Cristo e reuni-los todos nele, seu único Salvador. Tal solicitude não significa absolutamente que a Igreja se conforme com as realidades deste mundo ou que perca o ardor da expectativa do seu Senhor e do Reino Eterno. Cremos na vida eterna, cremos que as almas de todos aqueles que morrem na graça de Cristo, quer se devam ainda purificar no purgatório, quer sejam recebidas por Jesus no paraíso, no mesmo instante em que deixam os seus corpos, como sucedeu com o bom ladrão, formam o povo de Deus para além da morte, a qual será definitivamente vencida no dia da ressurreição, em que estas almas se reunirão aos seus corpos. Cremos que a multidão das almas que já estão reunidas ao redor de Jesus e Maria no paraíso formam a Igreja do Céu, onde, na eternidade feliz, veem Deus como Ele é, e onde são também, em graus diversos, associadas aos santos anjos no governo divino exercido por Cristo glorioso, intercedendo por nós e ajudando a nossa fraqueza com a sua solicitude fraterna. Cremos na comunhão de todos os fiéis de Cristo, dos que ainda peregrinam sobre a terra, dos defuntos que ainda estão em purificação e dos bem-aventurados do céu, formando todos juntos uma só Igreja. E cremos que nesta comunhão o amor misericordioso de Deus e dos seus santos está sempre pronto para ouvir as nossas orações, como Jesus nos disse: pedi e recebereis. Assim, com fé e com esperança, nós aguardamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Bendito seja Deus, três vezes santo. Amém. Vaticano, Basílica de São Pedro, 30 de junho de 1968. Paulo VI.